Bandeirantes. Bandeirantes.
Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura na capital dos gaúchos, 24 graus, tempo nublado, né? Cara de segunda-feira, mas é uma quarta-feira. Muita energia positiva, né? Muita energia positiva. E vamos juntos até as quatro da tarde, né? A partir das quatro da tarde tem Esporte Notícia com Alex Bagé, filho da dona Yolanda, Sérgio Boas. Muita energia positiva. Sabe por quê? O medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. É. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E mais que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. É, grande Napoleão Hill. Bastidores do Poder, programa de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde, que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, meu amigo Mário Almeida, Máriozinho. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 24 graus, 2 horas e 8 minutos. A cada dia nós ficamos mais sábios com Brasília, né? Olha essa decisão do ex-tucano. E desculpa, viu, ministro Alexandre de Moraes. Mas não tem como esconder, o senhor era um tucano. Né? O senhor foi secretário de Estado dos Tucanos, secretário de Segurança Pública, caiu lá no Ministério da Justiça por indicação dos tucanos. Aí o Michel Temer lhe proporcionou um prêmio maravilhoso com aquela morte, né? Pois é, aquela morte, aquele acidente estranho, né? Do Teori Zavascki. É. Teori Zavascki, que tinha uma lista de políticos envolvidos na Lava Jato. E o avião caiu e o seu Alexandre de Moraes recebeu um prêmio. Um jovem de 50 anos que vai pro céu, não. Tá no céu. Supremo Tribunal Federal até os 75 anos. Tomando cada decisão. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui, que eu estava brincando com meu amigo Marco Antônio Pereira e com os meus colegas aí, que cada um, democraticamente, tem o seu viés político, acredita. Luiz Henrique Benfica, se ele acredita em Coelhinho ou Papai Noel, não sei. Talvez, eu não acredito, né? Mas eu trabalho 24 horas em cima do jornalismo. Jornalismo sério, sem paixão. Aqui não tem esquerda, direita, centro. Aqui tem jornalismo, que é a característica da linha editorial deste grupo de comunicação há 85 anos, com imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. Quando eu entro naquele portão ali, eu entro no portão da Bandeirantes, aqui não tem esquerda, nem direita, nem centro. Aqui tem jornalismo. E olha o que eu já deixei de amizades pela estrada e vou deixar mais. Porque eu não misturo as coisas. Não. Leonardo Meneghetti, Johnny Saad me proporcionam uma liberdade com responsabilidade. E vou completar agora com o repórter Bandeirantes em julho, nessa segunda passagem pelo Grupo Bandeirantes, 14 anos. de repórter Bandeirantes. E há poucos meses, neste horário da tarde, que é um horário também muito importante, olha quem passou por esse horário, hein? O Gilberto Simões Pires, o Diego Casagrande, o Felipe Vieira, né? Vários jornalistas que passaram por esse horário. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com a minha alma, o meu coração, a minha honestidade, a minha empresa. Isso está tudo em primeiro lugar. Minha família, minha empresa. Eu não abro mão desses valores. Pago o preço que tiver que pagar, mas não abro mão desses valores. Eu estou dizendo isso porque a cada dia nós ficamos mais sábios com o Brasil e com essa politicagem, não é verdade? E eu vou dizer mais para vocês, com quase 40 anos de jornalismo, e olha que eu já passei, deputado Jorge Weckert, por vários momentos da história desse país com chefes de Estado, cobrindo Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios, Câmara, Senado. Eu confesso a vocês que nunca assisti um presidente da República ser tão criticado, perseguido permanentemente por parte da imprensa e forças vivas na política. Daí o Poder Judiciário, Ministério Público, como o presidente Jair Bolsonaro. E eu não sou bolsonarista, eu não estou aqui defendendo o presidente da República, não. Estou defendendo a minha pátria, o meu país, porque eles querem retomar a qualquer preço. Os quadrilheiros, bandidos, corruptos, eles querem voltar ao poder. Os sindicalistas, eles estão enlouquecidos. Sabe por quê? Porque esse senhor que era capitão, que foi deputado federal mais de 20 anos, chegou ao poder dentro de um projeto que em 16 meses ele praticamente estancou a corrupção dentro do governo. Estancou a corrupção e está fazendo uma revolução muito grande. E isso incomoda mequetrefes, canalhas, quadrilheiros que usam botão de senador, de deputado, que usam a toga, e Eliana Calmon já disse lá atrás, tem bandidos de toga, e eu não tenho dúvida. Temes deve ter entrado de férias e esqueceu de voltar, né, Temes? Está na linha conosco, senador? Senador Lazier Martins, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton. Boa tarde, ouvintes da Band. Como sempre, atento às suas opiniões, que eu estou acostumado a ouvir há muitos anos. E não é por acaso que você permanece na comunicação, porque você é muito direto, você não tem rodeios. Agora, nesse episódio que você está comentando, tem dois aspectos, ô Milton.
Sim.
Você, em primeiro lugar, aponta aqui muito bem que hoje em dia a corrupção no governo, ela não aparece, felizmente. Tomara que seja assim. Agora, nesse particular de hoje, que é o fato novo do dia, a suspensão da posse do novo diretor-geral da polícia, que estava marcada para daqui a pouco, às 3 horas, eu acho que a questão se presta à discussão, Milton, porque... E você começou muito bem o programa hoje, nós temos aprendido muito com Brasília nesses últimos tempos, tanto do lado pejorativo, que eu entendi assim, como também do lado positivo. E Brasília tem muita ligação com a Constituição brasileira, porque ela nasceu lá e se espalhou pelo país. E tem um artigo, sempre eu disse isso, desde o meu tempo de estudante, depois com a nova Constituição, o artigo 37 da Constituição, eu acho o artigo mais importante da Constituição brasileira. Porque se nós cumpríssemos esse artigo 37, se todo homem público cumprisse, nós não teríamos esse problema. E o que diz o artigo 37? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, Distrito Federal, municípios, obedecerá os princípios. São 5 princípios. Vamos botar isso na cabeça, meus prezados ouvintes da Bandeirantes. 5 princípios que devem nortear a atividade de todo homem público do Brasil, seja de qual for o patamar dele. Princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios norteadores da administração pública. E aí tem uma peninha nesse caso que nós estamos discutindo, que é a nomeação do novo diretor da polícia. Porque na medida em que o Moro disse aquilo que disse lá atrás, de que o presidente da República estava querendo saber o segredo da polícia, estava querendo uma intervenção, ele precisava daquilo, quando a polícia é uma organização de Estado e não de governo e que tem o direito de autonomia investigatória, e aí isso levou à saída do Moro, à saída do Valeixo, e agora a nomeação de um amigo da família, que está comprovado que é um amigo da família. Então isso não cumpre um dos cinco princípios, que é o da impessoalidade.
O senhor acredita no Moro? Eu não acredito no Moro e nem no Bolsonaro. Eu quero esperar a justiça dar o desfecho final, mas o senhor está defendendo o Moro.
O que o Moro disse está certo. Meu amigo Milton, não cria briga comigo.
Não quero briga. É que o senhor está dizendo que o Moro disse não, como se fosse verdade.
Não, mas o próprio Bolsonaro depois reconheceu que ele queria saber o que corria na polícia.
Mas
ele,
e qual é o presidente
da República, tinha o direito de saber?
O senador, se o senhor é o presidente da República, o senhor não tem direito de saber o que está acontecendo na polícia, que é a polícia de Estado, e que o senhor nomeia o diretor-geral da polícia?
Não, eu acho que não. Eu acho que
as
investigações da polícia, onde ele deva ter interesse, por que que ele insistiu tanto em saber das investigações que esse delegado Valeixo estava fazendo? Por quê?
Porque ele quer saber por que que esconderam, estão escondendo, que eu não estou entendendo até agora, ou o senhor acha que o seu Adélio é um lobo solitário?
Eu não sei, mas
o senhor não sabia que ele teve lá dentro da Câmara?
Os exames médicos psiquiátricos atestaram que ele é doente mental.
Sim, sim.
Bom, podemos prosseguir nisso, claro, eu acho que a investigação deve prosseguir por ali. Agora, as amizades da família Bolsonaro, agora com esse indicado, permitem que o ministro, e é um ministro que eu vou lhe dizer uma coisa assim, sinceramente, eu não votei, eu fui chamado a votar quando foi indicado o ministro Alexandre de Moraes para ministro do Supremo. Eu protestei durante a audiência pública com ele, que ele não poderia estar saindo do Executivo num dia e entrando no Supremo no outro dia. E na hora da votação secreta, tanto na CCJ, onde eu era o titular, eu votei contra, como depois no plenário votei contra também. Acho que era indevida essa indicação. Agora, ele hoje encontrou fundamentos, porque ele recapitula as conversas dos dois. E acho eu, Milton, não quero avançar demais. Eu acho que como foi uma liminar, num processo pleiteado pelo PDT, e a Advocacia da União já comunicou agora ao meio-dia que vai recorrer para o Pleno, eu estou com impressão de que a maioria do Pleno, do Supremo Tribunal Federal, vai confirmar a decisão do Alexandre. E aí será impossível a investidura desse ramagem.
Senador Lazier,
Estou fazendo uma análise jornalística.
Claro. Eu vou lhe fazer uma sugestão. Por que que o senhor não, como senador da República e vice-presidente do Senado da República, o senhor poderia propor o seguinte: chama o Bolsonaro, o presidente da Câmara e do Senado, e entrega a chave da Câmara, do Senado e do Executivo lá para o Poder Judiciário, onde tem 11 ministros que nunca receberam um voto e estão detonando com a vida de 210 milhões de pessoas, senador. Será que o quem tem mandato não está enxergando isso?
Eu concordo com você. Olha, ninguém se aplicou tanto pela abertura da CPI da toga. Eu acompanhei o Alessandro Vieira, senador Alessandro,
entrevistei proponente, aqui esses dias,
porque eu tenho restrições, esse Supremo aí não faz jus à confiabilidade dos brasileiros, à exceção de 3 ou 4, no máximo, dos 11 ministros. 3 ou 4, os outros não me merecem a mais absoluta, e tem 3 deles que não tem nada que está lá. Eu fiz discursos na tribuna contra eles, apontando os erros, concordo com você. Agora, tem certas coisas onde eles têm razão. ou podem ter razão. Então, solução aqui, vamos aguardar o inquérito, porque o inquérito já determinado, senador, pelo Celso de Mello, só concluir esse pensamento, o inquérito determinado pelo ministro do Supremo, Celso de Mello, vai esclarecer. Eu acho que vai durar 2 meses esse inquérito.
Senador, se eu sou um senador da República, eu vou na tribuna, independentemente de partido, e digo assim, o senhor Celso de Mello, em nome do Brasil e dos brasileiros, não tem condições de ir para a linha de frente num processo contra o presidente da República, porque há 10 dias atrás, ele, ministro do Supremo, declarou, está na manchete dos principais jornais desse país, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não estava à altura do cargo. É. Como é que um cidadão desses tem condições de julgar o presidente da República?
É, eu fico só ouvindo.
O senhor sofreu, como eu acompanhei, e eu digo sempre isso, e de peito aberto, fui cabo eleitoral seu, lhe ajudei muito para que o senhor conseguisse esse mandato.
Estou agradecido.
Não, eu sei disso. Temos uma boa relação, divergimos em algumas questões, mas eu acompanhei o seu sofrimento lá no início do seu mandato, com esses mequetrefes do PDT, com Carlos Lupe, com essa turma toda. Diga aos nossos ouvintes, por favor, senador Lazier Martins, quantos senadores foram eleitos com o senhor no PDT naquela época? 6 ou 7?
Éramos 6 e ficou um só.
6, ficou um, e o que ficou era um ladrão que dormia no presídio da Papuda. E durante o dia despachava, e o PDT não expulsou ele, mas o PDT fez questão de que queria expulsar o senhor, que é um homem honesto, porque o senhor votou pelo impeachment. Esse é o PDT que agora entra com uma ação. Esse PDT aí, o povo brasileiro tem que prestar atenção e não votar mais nessa gente. Ciro Gomes, Carlos Lupe, isso não vale absolutamente um cafezinho, essa gente.
Perfeito. Bom, mas voltando atrás, com relação ao Celso de Mello, eu fico ouvindo, ele é muito elogiado, todo mundo apresenta logo o epíteto, ele é o decano, ele pressupõe sabedoria.
Saulo Ramos deu uma frase boa para ele, chamou ele de juiz de merda, né?
Bom, acontece que esse homem, ele é do Sarney, foi nomeado, ele segue a doutrina sarneysista. Portanto, ele ideologicamente é antagonista do Bolsonaro. Ele tem uma história, não é? Desde que foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Ele aprendeu bastante, ele se tornou um ministro bastante, bastante sábio, vamos dizer assim. Mas ele tem a doutrina dele, ele tem o pensamento político. E ele realmente fez aquela declaração há poucas semanas. Bolsonaro não tem condições de ser o presidente da República. E agora ele determinou o inquérito. Uhum. E esse inquérito eu acho que é que vai esclarecer tudo. Eu acho que por isso deve parar tudo. O momento é muito constrangedor. Nós estamos enfrentando 2 guerras, uma contra o vírus e outra contra a atividade econômica que está sofrendo desgastes terríveis que serão duradouros, de longo prazo, não é? Então não temos nada que incrementar mais ainda a terceira crise, que veio completamente fora de hora, inoportuna, que é a crise política. Agora, o Bolsonaro não tinha também nada que entrar nessa. Na medida em que ele mandou embora o Mandetta, que fazia um bom trabalho, na medida em que criou o conflito com o Moro, agravou e criou essa terceira crise, que agora vem envolvendo intensamente a opinião pública e, sobretudo, a grande parte da imprensa, a imprensa mais forte, que é uma imprensa radicalmente contra o Bolsonaro.
Uhum. É uma situação... Olha, as pessoas estão aqui, eu estou aqui, senador, diariamente, o senhor não tem ideia, porque quem trabalha com o público, como eu trabalho, eu não abro mão de dar o meu telefone. Eu passo durante o dia atendendo as pessoas, e a gente com fome, e a gente arrecadando cestas básicas e arrumando dinheiro, e pessoas desesperadas. Fui socorrer, inclusive, duas pessoas, uma família, um pai de família, queria se suicidar, porque já tinha escrito uma carta para as duas filhas, porque no momento que estivesse faltando o essencial na mesa, ele sentiria, ele não ia assistir a família passar fome e ia se matar. Um negócio maluco que está acontecendo nesse país, e parece que Eu não generalizo, mas a grande maioria dos deputados e senadores estão divorciados da realidade da sociedade, do que está acontecendo aqui. Eu pergunto para o senhor, senador, olha, eu fui uma das poucas pessoas, eu acho, eu tive uma relação pessoal com o doutor Sérgio Moro. Eu fui recebido lá pelo doutor Sérgio Moro, no gabinete dele. Nós conversamos quase 40 minutos. Estava organizando uma vinda dele aqui no Sul. Gosto muito dele. Não vou tirar de jeito nenhum o histórico, a biografia dele no combate à corrupção na Lava Jato. Mas, no momento, senador Lazé Martins, eu sou seu amigo pessoal. Eu troco uma conversa com o senhor. E aí eu pego essa conversa da nossa relação, da nossa amizade. O senhor é meu padrinho de casamento. E aí pego essa conversa e entrego para a TV Globo, para a TV Bandeirantes.
Carla Zambelli?
É, entrevistei ela. Isso não se faz. Isso aí, o Sérgio Moro, para mim, morreu ali. E depois eu comecei a ir atrás para ver as coisas que estavam acontecendo. Ontem eu conversei com o prefeito Rafael Greca. Eu tenho buscado muitas informações para não cometer injustiça. O Sérgio Moro, lamentavelmente, quando era juiz, era uma coisa. Ele pegou o vírus da política em Brasília e se perdeu. Como o Mandetta, senador Lazier, nas entrevistas coletivas do Mandetta, numa ele citava o Raul Seixas, na outra o Almir Sater, na outra o Paulinho da Viola, na outra Martin Luther King, na outra o Shakespeare. Ele estava fazendo comício ali, só não via uma criança de 10 anos. Até uma criança de 10 anos estava enxergando aquilo ali.
É, bom, meu amigo Milton, vamos. Num outro momento eu quero continuar com você. Eu tenho uma videoconferência agora, já estão todos na linha, só esperando por mim. Tá, mas continuo seu ouvinte, respeitando muito as suas opiniões. Você não é de meias palavras.
Eu acho que eu queria fazer um apelo para o senhor. Sei que o senhor tem compromisso agora, voltaremos a falar novamente, enfim. Eu gosto muito de lhe ouvir, os ouvintes também, os seus eleitores e tal, e os ouvintes em geral. Faça pelo Brasil, senador. Não deixe criar um impeachment. Não deixe detonar mais as pessoas que estão sofrendo, tem desempregados neste momento.
Não há clima para impeachment, Milton, não há clima. Os dois presidentes das casas já disseram que não querem ouvir requerimentos nesse sentido.
E não deixe. Eu sei que o senhor é um homem sério.
Piorar a situação.
Eu sei que o senhor é um homem sério. Não deixe inviabilizar o governo, porque quem sofre aqui na base é o povo. E esse povo está passando por um teste, senador. Eu acho que nunca na história da contemporânea é
nunca
fome, desemprego,
igual.
Problema de saúde. Vá para o seu compromisso aí. Muito obrigado pela atenção, senador.
Agradeço a oportunidade e espero outras.
Com certeza. Um abraço para o senhor. 2:29. 2:29, vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida com a nossa programação, com os nossos ouvintes, participando pelo 992010949. Eu quero dizer para vocês agora, com o coronavírus, olha, é um negócio impressionante que estão fazendo com o presidente da República, hein? Eu não estou aqui, eu quero que as pessoas tentem entender uma coisa. Eu não sou bolsonarista, não estou defendendo o Bolsonaro. Estou defendendo o meu país, a minha pátria. Eu quero que as pessoas tenham qualidade de vida, que as pessoas sejam respeitadas, que as famílias voltem a ser as famílias que eu conheci, que eu convivi da minha época, não com essa inversão de valores, sabe? Com esses crápulas que hoje desfilam na mídia. É, tucanos, Fernando Henrique Cardoso, essa turma toda, João Dória, o nome do João Dória agora, sabe qual é, Mariozinho? João Dória, fica em casa. Que coisa! O prefeito de São Paulo, que vergonha o que fez o prefeito de São Paulo, que vergonha o que fez o prefeito de Belo Horizonte. Eu vou buscar aqui daqui um pouquinho e vou trazer a informação para vocês. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Mas nós vamos vencer, porque o bem vence o mal. Eu não tenho dúvida disso. É uma questão de tempo. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
A indústria de biodiesel BS Bios, focada em manter e ampliar as suas práticas sustentáveis, apresenta o seu relatório de sustentabilidade, com as iniciativas desenvolvidas nas áreas econômica, social, ambiental e de governança e ética. Na área social, em 2019, foram investidos mais de 1,7 milhão de reais em prol da comunidade. Cuidar do planeta também é nossa missão. Atuamos na economia de baixo carbono, minimizando os impactos no meio ambiente. A BS Bios gera um impacto positivo em Passo Fundo, sendo responsável por 22,6% do PIB da cidade, gerando bilhões para a economia e milhares de empregos. O nosso compromisso é de continuar a investir cada vez mais no desenvolvimento da sociedade do país. BS Bios. Há 15 anos promovendo a sustentabilidade do planeta. Conheça mais em bsbios.com.
Restaurante Vivenda Portuguesa, o melhor da culinária de Portugal no conforto do seu lar. Aproveite a teleentrega e tenha nossas delícias com rapidez e segurança. Bacalhau com natas, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os tradicionais pastéis de Belém. Delivery no almoço e jantar. Fone 3136-5550. 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. 3136-5550.
Elas crescem rápido. Por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você. E por isso, nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br.
Bandeirantes.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 34 minutos, um abraço ao meu amigo, foi o Mário Petec, sempre ligado conosco aí. Um abraço, Mário Petec, muito obrigado pela audiência, sempre ligado conosco aí. Repórter Bandeirantes a partir das 9 da noite e Bastidores do Poder, das 2 às 4 da tarde, né? Olha, tá caindo como uma luva neste exato momento, para quem tem tempo, tem condições, né? De ler uma leitura muito interessante do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, uma entrevista exclusiva com o Diabo escondida desde 1938. Meus amigos, eles querem detonar os quadrilheiros, os bandidos querem voltar ao poder de qualquer jeito. Eles querem voltar ao poder, os quadrilheiros que detonaram com esse país. Detonaram com os empresários, com os comerciantes, com os profissionais liberais, com o trabalhador. Essa entrevista com o Diabo trata-se, lógico, de um diabo imaginário, né? Mas o Napoleão Hill, nesse livro, tem alguns detalhes assim que eu acho muito interessante, sabe? Ele pergunta para o diabo, né? Descobri o código secreto pelo qual obtive acesso a seus pensamentos. Vou fazer perguntas simples. Exijo respostas diretas e verdadeiras. Está pronto para a entrevista, senhor diabo? É, mais esperto que o diabo. Esse livro cai que é uma luva. Daqui um pouquinho eu vou voltar, porque eu quero ir a uma cidade neste momento que também serve de modelo e de exemplo, porque eu tenho dito aqui que o coronavírus veio para desnudar o caos na saúde pública e também a incompetência de prefeitos e governadores espalhados por esse país. Mas eu quero mostrar os prefeitos competentes. Trouxe aqui no programa ontem Rafael Greca, prefeito de Curitiba, que não fechou o comércio, organizou o comércio, funciona tudo em Curitiba. Curitiba com 2 milhões de pessoas, né? Shopping foi fechado, sim, o comércio de rua aberto, os restaurantes que quiserem funcionar, funcionam, dentro do que determinou o prefeito Rafael Greca. E nós estamos agora com o prefeito de São José dos Campos, em São Paulo, prefeito Felício Ramute, que também serve de exemplo. Prefeito, seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo no Grupo Bandeirantes.
Eu que agradeço, muito obrigado de me inserir aí nesse grupo tão seleto citado por você, mas acho que as suas palavras de fato foram muito felizes quando você fala sobre a questão de desnudar a saúde pública do Brasil. De fato, parece que esse foi um momento que serviu para os políticos perceberem, por exemplo, que o país tem faltas de UTI, né? Eles nunca tinham percebido isso antes, né? É essa que dá a impressão. Então você está muito correto nessa sua colocação, e nós aqui em São José dos Campos estamos buscando fazer a nossa parte e nos preparar não só para esse momento do combate da pandemia, mas para o dia seguinte, porque uma certeza que eu tenho é que isso vai passar.
Olha, eu em breve, assim que eu tiver condições, tempo, já recebi o convite de um amigo que é o nosso diretor aí, o Giordani.
Sim, Claudio Giordani.
O Giordani me convidou para conhecer essa bela cidade. Eu quero ir com a minha esposa, com a Patrícia, para conhecer, e vou tomar um café com o senhor aí, fazer uma visita pessoalmente para o senhor quando tiver condições aí daqui a um tempo.
É um grande prazer recebê-lo aqui.
Qual é a população de São José dos Campos e como é que está a situação aí, prefeito?
São José tem 720 mil habitantes. Uhum. Né? Hoje, e eu sempre procuro falar que o melhor indicador para a gente poder acompanhar essa questão da pandemia é o número de óbitos, né? Uhum. A questão dos casos confirmados, tanto no Brasil como no mundo, fica um pouco complexo de você conseguir tirar como referência, por conta de cada um ter uma política de testagem. Uhum. Né? No Brasil mesmo, a gente tinha uma política e mudou. Primeiro, as pessoas que estavam com sintomas leves eram testados. Agora, só quem tem sintomas graves. E agora vai mudar de novo na chegada dos testes rápidos, de novo outra mudança. Então, os casos confirmados não são dados fidedignos para a gente fazer comparação. O número de óbitos eu acho que é o melhor caminho para a gente conseguir fazer alguma referência com outras cidades. O que eu tenho percebido com a nossa equipe técnica aqui é um comitê de enfrentamento composto por sociólogos, psicólogos, médicos epidemiologistas, médicos da iniciativa privada, do poder público, farmacêuticos, enfim, uma série, técnicos da área de enfermagem, uma série de profissionais que nós juntamos para poder sair um pouco daquele lugar comum, porque parece que a discussão da vida se resume à saúde e economia. Uhum. Né? Uhum. Para nós aqui, esse contexto de vida tem que ser mais amplo e todas as nossas ações estão sendo baseadas nisso, em ter que sair um pouquinho, que parece que tem políticos que prezam vidas e outros que prezam economia. Não é nada disso, né? Na nossa opinião, vida é muito mais do que estão colocando, e a gente procurou olhar sobre todos os aspectos. Por isso que, após a gente acompanhar, aqui a gente tem 3,8 leitos de UTI, uhum, para cada 10 mil habitantes. Uhum. Para você ter uma ideia, na França eles tinham menos de um leito quando iniciou a pandemia, uhum, na Itália a mesma coisa, na Espanha, na Alemanha eles tinham um pouquinho mais, que tem 3 leitos de UTI por 10 mil habitantes.
O senhor está com uma cidade, o senhor está administrando uma cidade que tem a metade da população da capital do Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes, o senhor está com mais de 700 mil habitantes aí.
É isso mesmo, uma meia Porto Alegre aqui, né?
É, uma meia Porto Alegre.
Porto Alegre, claro, tem características de capital, né, características mais diferentes, né, acaba absorvendo vários serviços também na área da saúde. São José, de uma certa forma, também, a gente tem uma região metropolitana, que aí daria mais ou menos 2 milhões e meio, mas no caso específico, né, em relação à pandemia, a gente procurou se preparar, né, nesses 30 dias, no nosso ver, o isolamento social nessa primeira etapa foi importante. Uhum. Nós tínhamos aí as próprias equipes de saúde ainda, de uma certa forma, em pânico, uhum, né, porque não sabiam o que ia enfrentar pela frente. No momento que começou a aparecer os casos, eles começaram a cuidar ali, o médico e os profissionais de saúde, da área de saúde brasileiros, são muito bons, né? Uhum. Eles conseguem saídas criativas, técnicas muito importantes para melhorar o atendimento das pessoas, o tratamento das pessoas. Aprenderam isso talvez com a escassez, uhum, que sempre viveram na saúde pública.
Agora,
e a gente consegue, então, nesses primeiros 30 dias, estabelecer essa rotina, de fato, dentro da área de saúde, se preparar com infraestrutura, ampliamos áreas dos hospitais. Aqui a gente não optou por esses hospitais provisórios, né, em barracas, que o pessoal chama de hospitais de campanha, porque eu acredito que esse dinheiro vem e depois acaba a pandemia e ele vai embora, né? Uhum. E o que a gente quer é que o dinheiro fique aqui na cidade. Então todos os investimentos que a gente fez foi ampliar as infraestruturas, construir infraestruturas novas, mas que fiquem e que permaneçam na cidade. Senão o dinheiro aparece nessa hora e depois vai embora e a cidade fica sem um legado, vamos dizer assim, positivo para a área de saúde. Aqui não. Todos os investimentos são nas infraestruturas que nós temos, de ampliação de leitos, compra de equipamentos, respiradores. Hoje a cidade está preparada em relação aos EPIs, né? Então, o nosso objetivo foi implementar um decreto, que a gente chamou de isolamento seletivo, que permitia, vamos dizer, uma abertura um pouco maior dos serviços que já são considerados essenciais. Mais comércios com licenças provisórias, uhum, que seriam tiradas pelo próprio sistema da prefeitura, pela internet, de forma totalmente desburocratizada. Ele poderia ficar 10, 15 dias com essa licença e a gente ia acompanhar os dados, uhum, e daria uma nova licença, então, para aqueles estabelecimentos. Claro, todas com uma regra específica, inclusive com uma fiscalização, que a gente chama de fiscalização online. Uhum. Ela iria acontecer até pela própria internet mesmo, né? Nós iríamos conseguir, com a ajuda, claro, do proprietário, fazer uma fiscalização, além das fiscalizações em loco, essa fiscalização que ele permitiria ser feita quando ele optasse pela licença provisória. Tudo isso era a nossa ideia no decreto, mas infelizmente...
Eu sei que o senhor está lutando e se fala... essa é uma das pautas que nós buscamos também para conversar com o senhor, porque se fala muito, prefeito Felício Ramut, de São José dos Campos, se fala muito em democracia no nosso país. E eu digo assim, democracia... Democracia é ter 11 togas que nunca tiveram um voto decidindo a vida de mais de 200 milhões. Eu chamo até de idiotas que pagam a conta, inclusive com vinhos lagostas lá em Brasília. Por que eu estou dizendo isso? Porque o senhor está lutando no STF para conseguir fazer com que o comércio funcione aí, porque o senhor João Dória decidiu que não pode funcionar o comércio em São José dos Campos.
Olha, então, na verdade é quase isso mesmo. A gente aqui teve, então, esse decreto que foi muito bem elaborado, com dados científicos, buscando preservar vidas, usando ciência, nossa grande equipe, mas a gente teve aqui uma decisão em primeira instância. O Ministério Público entrou, então, contra a Prefeitura em primeira instância, ganhou, no Tribunal de Justiça ganhou também. Mas o mais incrível é que cidades próximas da gente fizeram decretos, às vezes, com muito menos cuidado, e tiveram, na verdade, a Justiça concordando com o decreto, o Tribunal de Justiça também concordando. Então são um peso, duas medidas, parece, né?
Meu Deus do céu.
Então é pior ainda, além da gente ter essa questão que você bem colocou, que falta sensibilidade social, uhum, para alguns poderes, uhum, né? E aí a Justiça, né, o Poder Judiciário tem esse distanciamento, nem tem como obrigação a sensibilidade social que um poder executivo, um prefeito, um governador deve ter. Eu, assim como os juízes citados por você, né, uhum, estamos recebendo o nosso salário, né, uhum, estamos em condição de continuar tudo como está, mas a grande maioria das pessoas, tanto da minha cidade como das outras cidades do Brasil, precisam retomar com todos os cuidados determinados tipos de atividade. Uhum. A gente não acredita em tutelar a população. Eu acredito que a gente tem que também lançar a responsabilidade para a população. Ela deve se cuidar, os idosos, os portadores de comorbidade devem permanecer nas suas casas. Essa doença não é brincadeira, uhum. né? Não é uma doencinha qualquer, uhum. né? Realmente ela veio sem vacina ainda, sem o remédio, claro, para poder resolver isso. Cada um tem que ter seu cuidado. A tutela do governo, na nossa opinião, não é o melhor caminho. A gente cada vez mais tem que dar a opção e liberdade para as pessoas tomarem as suas decisões, elas serem as protagonistas da sua vida. É assim que a gente acredita, desde pequenininho aqui, quando a gente ensina empreendedorismo para as nossas crianças, né, onde eles vão poder, com seu esforço, com sua determinação, apontar os seus caminhos, até agora, nesse momento de pandemia. Então essa é a linha que a gente entende que é a correta. Deixar de tutelar a todo momento, mas ao contrário, ensinar, mostrar para as pessoas como elas devem fazer. Essa semana, por exemplo, nós estamos distribuindo máscaras. 100 mil máscaras estão sendo distribuídas, nós já compramos 200 mil máscaras, uhum. né, de tecido, que nós estamos distribuindo para a população, para que ela possa utilizar. Tem aqueles que não têm condição de comprar as máscaras, nós estamos então oferecendo as máscaras para eles utilizarem. Então a gente acredita uhum. de fato nisso, temos essa dificuldade, agora aguardando o STF, Poder Judiciário, para fazer valer o nosso objetivo de fazer o melhor pela cidade.
Prefeito Felício, olha só, eu tenho dito aqui que nós tivemos o Petrolão, o Mensalão e nós teremos o Covidão ali na frente. Sabe por que eu estou dizendo isso para o senhor? Olha só, prefeito, o governador Camilo Santana do Ceará comprou 700 ventiladores por R$ 82.126,450. O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, comprou 747 ventiladores por R$ 43.965, a metade.
É verdade.
Que loucura.
Para você ter uma ideia, nós compramos 40 ventiladores por volta de 48 mil também.
Olha isso aqui.
E já chegaram, viu? Já chegaram, são nacionais. Uhum. Né? Uhum. Você tem toda a razão. De fato, mais uma vez, eu tenho que concordar com você. Essas compras e aquisições, nós vamos ter muita coisa acontecendo depois que passar, né, essa pandemia, uhum. se descobrindo, infelizmente, pessoas querendo levar vantagem nessa situação. E às vezes não é só o poder público não, viu?
Sim, sim,
a
claro.
A gente também tem até parte do setor empresarial que também aproveita uma situação dessa para tentar, né? Não, vamos sim. apagar as nossas dívidas desde 1910, então eles aproveitam também. Então, infelizmente, existe uma certa ganância também uhum. por parte de alguns gestores e administradores públicos e também, é claro, pela iniciativa privada num momento como esse. Cada um querendo, de uma certa forma, aproveitar a ocasião para também tirar sua vantagem.
E a Embraer?
Agora numa situação muito complicada, ao nosso ver. Né? Uhum. É uma parceria com a Boeing, que apontava um caminho importante para a Embraer. Aqui nós teríamos a sede da Boeing, a primeira sede da Boeing com uma fábrica completa fora dos Estados Unidos,
sim.
e teríamos a Embraer que continuaria. Uhum. Agora, com essa desistência da Boeing, para o nosso ver, a situação é bastante complicada, mas a Embraer sempre soube atravessar esses períodos difíceis,
sim.
antes de privatizar, depois quando privatizou, depois com a crise. A gente entende que o nosso corpo de engenheiros, de profissionais, vão conseguir também sair dessa crise. Claro, vamos ter alguns machucados nesse caminho, né? A Embraer vai se machucar um pouquinho, a gente vai ter que ter adequações e adaptações.
Isso mexe na sua arrecadação?
Olha, de forma direta, hoje, com certeza, porque tudo, a parada geral do país e do Estado mexe. A Embraer é uma das contribuintes na verdade, como a grande maioria da produção dela é para exportação, o que conta dela é o índice de participação do ICMS.
Uhum,
né?
Uhum.
Onde a gente tem uma participação maior por conta da Embraer, mas não só da Embraer, né? A gente tem uma grande cadeia aeronáutica aqui, baseada na Embraer, que vai sofrer também nos próximos, não tanto por conta da separação, mas também por conta da pandemia. Então a Embraer tem duas situações que ela vai ter que lidar e vai ter que vencer: a questão desse negócio que foi desfeito e a questão da própria pandemia, o mercado aéreo, que ninguém sabe como ele vai se dar nos próximos meses e anos.
Prefeito Felício Ramute, alguma questão que eu não tenha colocado? Quero agradecer a sua gentileza, desejar sorte para o senhor aí, parabéns pela sua administração. Se encontrar com o meu amigo Cláudio Giordani aí, dê um abraço saudoso nele.
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês de Porto Alegre, através do seu programa. Muito obrigado pela oportunidade.
Um abraço, obrigado. 2:50, 25 graus a temperatura, São José dos Campos, com mais de 700 mil habitantes. É uma cidade importantíssima, né? Dentro do cenário nacional, uma cidade que tem a sede da Embraer. 2:51, muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes. E eu estava falando sobre o diabo aqui, antes de chamar mais esse intervalo, nós temos o RB News em seguida, né? Em seguida temos o RB News e eu interrompi porque o Napoleão Hill estava conversando com o diabo e aí ele disse assim: diabo, descobri o código secreto pelo qual obtive acesso aos seus pensamentos. Vou fazer perguntas simples, exijo respostas diretas e verdadeiras. Está pronto para a entrevista, senhor diabo? E o diabo responde: sim. Estou pronto, mas você se dirigirá a mim somente como Vossa Majestade. Aí o Napoleão riu de si: mas com que direito você exige tal tratamento? E o diabo responde: você deve saber que controlo 98% das pessoas do seu mundo. Não acha que isso é motivo suficiente para me conferir um título de realeza, hein? Aí o Napoleão disse: comece me contando onde mora e descreva a sua aparência física. E o diabo responde: aparência física? Não tenho um corpo físico, não sou uma besta com garfo e um rabo pontudo, consisto em energia negativa. Ocupo metade de cada átomo da matéria física e de cada unidade de energia mental e física. Aí o Napoleão disse: se Vossa Majestade ocupa somente metade da energia da matéria, quem ocupa a outra metade? Aí o diabo responde: a outra metade é ocupada pela minha oposição, que vocês chamam de Deus. Representa o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. Minha oposição controla o aspecto positivo. Napoleão riu e pergunta: Vossa Majestade deve dispor de muitas ferramentas para acessar a mente humana. Descreva-as. E o diabo responde: um de meus instrumentos mais astutos é o medo. Planto sementes de medo que crescem com pensamentos negativos. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. E Napoleão Hill pergunta: conte mais sobre o mundo em que habita diabo. E o diabo responde: tempo e espaço não existem para mim, sou energia. Meu lugar favorito é a mente das pessoas. A quantidade de espaço que ocupo na mente depende do tipo de pensamento do indivíduo. E Napoleão Hill pergunta ao diabo: e quanto à sua posição? E o diabo responde: meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, como o amor, a fé, a esperança e o otimismo de todas as leis naturais do universo. Entretanto, essas forças são ínfimas em comparação às que operam na mente humana sob meu controle. Não tenho intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar mentes humanas. Napoleão Hill pergunta ao diabo: como Vossa Majestade adquiriu força e de que maneira a mantém? E o diabo responde: me apropriando do poder da mente dos humanos. Minha maior arma é a pobreza. A pobreza tira dos homens a capacidade de pensar e os torna uma presa fácil para mim. Outra grande arma é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. E aí vai. Esse livro é fantástico. Mais esperto que o diabo, de Napoleão Hill. Vamos ao RB News em São Paulo, na nossa central, no Morumbi. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
RB News. O presidente Jair Bolsonaro torna sem efeito o decreto que nomeou o delegado Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspender a nomeação do delegado.
Agora vamos a Belo Horizonte, informações com o repórter Pedro Nascimento.
Minas Gerais pode manter até o próximo ano medidas restritivas para o funcionamento do comércio e para a circulação de pessoas. A previsão foi dada pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo, que disse que o coronavírus não sairá de circulação tão cedo e que busca maneiras de a população conviver de forma segura com a pandemia. Nessa terça, o governo do estado publicou os protocolos que devem ser seguidos pelas cidades que queiram abrir de forma gradual o comércio. Pelo menos 55% dos municípios mineiros, na maioria aqueles com até 10 mil habitantes, não estão cumprindo mais o distanciamento social.
Sobe para 5.158 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde divulgam que o país já registrou 74.493 casos confirmados do novo coronavírus.
Agora vamos a Porto Alegre, informações com o repórter Vicente Medeiros.
Levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers aponta que dos 577 estabelecimentos de todo o país, cerca de 60 já voltaram a funcionar. O número está concentrado em 35 cidades nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A movimentação resultou em um protocolo de orientações para os gestores. As medidas são principalmente cuidados de higiene e para evitar aglomerações, como horário reduzido, sem cinemas, teatros e eventos, além da utilização de equipamentos de proteção pelos funcionários e troca dos filtros de ar-condicionado.
RB News. Rede Bandeirantes de Rádio.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
O Sindi Lojas Porto Alegre também está na luta contra o coronavírus. Para auxiliar na prevenção e reduzir a transmissão do vírus, destacamos medidas simples que podem ser tomadas. Evite contatos, abraços e apertos de mãos. Mantenha os ambientes arejados e não compartilhe objetos pessoais, como talheres. Para mais dicas, acesse sindilojaspoa.com.br. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
Para a Unimed, o seu bem-estar importa. Para quem segue trabalhando de casa, a dica é manter alguns cuidados para um dia a dia produtivo e saudável. Mantenha sua rotina de trabalho com horários definidos. Faça pequenas pausas e cuide da postura, além de manter o ambiente sempre limpo. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
A nota de corte está cada vez mais alta, para ficar só sendo mesmo muito afiado na cozinha. Masterchef Profissionais, vem aí, terça, 10h45 da noite, na tela da Band. Masterchef Profissionais, todos querem ser.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você. E por isso, nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota, para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-95 562520.
A nota de corte está cada vez mais alta para ficar só sendo mesmo muito afiado na cozinha. Masterchef Profissionais. Vem aí, terça, 10h45 da noite, na tela da Band. Masterchef Profissionais. Todos querem ser.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e dois minutos, está valendo a companhia. Como o tempo passa rápido, hein? Três horas e dois minutos, o mês de abril já está indo embora, está chegando maio. Daqui um pouquinho tem o Dia das Mães, tem o Dia dos Namorados, daqui um pouquinho já é o Natal. Hein, Mariozinho? Natal daqui um pouquinho já tá aí. É, passa, o tempo passa rápido, a nossa passagem por aqui também é muito rápida. Tem muita gente que não se apercebe disso, né? E fica com picuinhas, fica se degladiando, enfim. Solidariedade, energia positiva, amor ao próximo. Tenho recebido muitas e muitas ligações no meu telefone. Olha o que tem de gente, uma corrente tão grande de pessoas de bem e do bem, ajudando, né, a superar esse momento tão difícil, essa experiência inédita que nós estamos vivendo, ajudando a arrumar alimentos para as pessoas que estão passando fome, crianças, idosos, desempregados. É uma situação triste. Atenção, Poder Judiciário, Ministério Público, Câmara, Senado, vão entrar com o que aí? Metade dos salários dos desembargadores, juízes, promotores, procuradores, Tribunal de Contas? Não, eles não, são intocáveis. Boa tarde, excelência. Bom dia, excelência. Boa noite, excelência. Pagamos a conta e somos obrigados a legitimá-los e, quando eles passam, tirar o chapéu, né? É, mas isso vai acabar, uma questão de tempo, viu? O bem vence o mal. O tempo dos malandros, com certeza, está com os dias contados. Gigolôs de partido, de dinheiro público, parasitas. Ah, o tempo está... O tempo... Esse coronavírus veio para... Tem muita gente que vai estar refletindo neste momento. É. Fazer uma rodada de mensagens aqui dos nossos ouvintes. E nós seguimos aí. Eu vou reproduzir daqui um pouquinho também a entrevista de ontem à noite. Semanalmente, eu tenho conversado com... médico especialista, fez o enfrentamento da epidemia, duas epidemias aqui no Rio Grande do Sul, o doutor Osmar Terra. Quem não acompanhou o repórter Bandeirantes ontem à noite, eu vou colocar uma parte da entrevista agora à tarde. Milton, boa tarde, esse pessoal está atirando para todos os lados, Jorge Esteves. Um abraço, Jorge Esteves. Muito obrigado pela audiência. O Irã me mandou uma mensagem aqui. Obrigado, eu entendi a tua mensagem, Irã. Te peço desculpas porque eu não vou ler para não criar constrangimento e problema, tá? Eu acho que você entende muito bem. peço que entenda. Boa tarde, mais um dia de saúde, acreditando no melhor e que estamos mais próximos do final destes problemas. Sempre na audiência, Paulo de Canoas. O Roberto da Santana, entendi a tua mensagem, também te peço, Roberto, desculpas aí, não vou ler para não criar qualquer tipo de constrangimento, e aí vou criar um mal-estar para mim aqui, eu não quero, tá? Estou evitando. Muito obrigado. Paulo de Gravataí, Álvaro Dias mentindo na Band, no programa do Diego, dizendo que o ano passado o vírus já circulava no mundo e o governo do Brasil não fez nada para evitar a pandemia, inclusive liberando a realização do carnaval. Se ele disse isso, realmente, senador, porque eu sempre tive um grande apreço, ele é mentiroso. Se ele falou isso, eu não ouvi o programa, eu escuto o programa do Diego sempre que posso, hoje de manhã eu não consegui. Até porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 3 de fevereiro, baixou um decreto para tentar controlar o coronavírus, um decreto tratando sobre a área sanitária e área de saúde. Mas os governadores, João Dória, em São Paulo, Witzel, no Rio de Janeiro, o Rui, na Bahia, o governador de Pernambuco, o governador do Rio Grande do Sul, todos eles permitiram carnaval, né? Carnaval aconteceu no dia 24, 25 e 26. O decreto do presidente foi do dia 3. Se o Álvaro Dias disse isso, ele, lamentavelmente, faltou com a verdade. Mentiu. Eu não gosto de mentira. Milton, com relação à entrevista que o prefeito Rafael Greca, eu como morador de Porto Alegre só tenho uma coisa a dizer. Que inveja de Curitiba. É, Rafael. Eu também tenho inveja de Curitiba, porque Curitiba, com a sua textura urbana, lá também não teve PT na prefeitura, né? Não teve, o reitor Fortunati também não teve lá, né? Nós não tivemos, o Fogaça não foi prefeito lá. Boa tarde, Milton. Quando chamo o atual presidente de Bozo, não diz nada sobre ele, mas diz muito sobre quem não respeita o cargo máximo da nação, Eduardo Pereira de Canoas. Um abraço, eu leio as mensagens. Boa tarde, Milton. Sandro e Helena de Viamão, CRAE, estamos muito mal. STF manda no Brasil, presidente eleito pelo povo não manda mais em nada. Estamos perdidos. Só as urnas para nós mudar o Brasil. Obrigado, fica com Deus. Você e sua família, Sandro e Helena em Viamão. Obrigado. Milton, dê uma força aos aposentados que não receberam ainda 5% nos consignados. Obrigado, Raul Bittencourt. O que está acontecendo aí com os aposentados, hein? Boa tarde, prezado Milton, seria bom ouvir uma notícia assim, todo o dinheiro roubado pelo ex-governador Sérgio Cabral foi encontrado e voltará ao povo do Rio de Janeiro para que não morra mais gente. Abraço, Ricardo Leonardi. Tem muito dinheiro escondido por aí, viu, Ricardo? Não vai nessa que eles pegaram, tu tem muita grana, roubaram muito, meu irmão, muita grana, é por isso que eles querem voltar ao poder. Eles querem derrubar o presidente Bolsonaro de tudo que é jeito, porque eles querem voltar a roubar do teu bolso e te dar migalhas de circo. Boa tarde, Milton. Não me surpreende as declarações do Lazier. Mais um lobo em pele de cordeiro. Abraço, Heraldo Reslin. Bom, eu leio as mensagens. Deixa eu ver. Ouvinte não assina, não leio. Só leio mensagens assinadas. Martins de São Leopoldo, cada vez que ouço esses políticos, cada vez me convenço de que não há solução. Os três últimos senadores ouvidos, Adilmisto, Álvaro Dias e o Lazier Martins, é vergonhoso. Martins de São Leopoldo. Deixa eu ver aqui, mais mensagens. Olha o que tem de mensagens. Boa tarde, Milton. Segundo o senador, todo mundo pode colocar amigos ou de confiança. Temer, o Alexandre de Moraes, PT, o Lewandowski, Toffoli, Carmen Lúcia, Fernando Henrique, Gilmar Mendes, menos o Bolsonaro. Tenente Kriegler. Um abraço, Tenente Kriegler. Um abraço ao senhor e à sua família. Milton, parabéns pelas tuas palavras corajosas. Lazier caiu no meu juízo. Querem dar um golpe no Bolsonaro usando o STF esquerdista. Do Horst, Jefferson, bairro Camaquã. Eu leio as mensagens. Sidney, de Novo Hamburgo. Milton pergunta para o Lazier quando ele vai devolver o... não entendi aqui. Carro e gasolina do Senado. Sidney, de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Estou frustrado com a posição do Lazier Martins, havia dado credibilidade para ele, mas é outro que está contra o Brasil. Rio Grande do Sul está mal de senador, decepcionante, Bruno de Esteio. Eu não vou, eu acho que de repente vocês estão interpretando mal, mas tudo bem, vamos lá. Cada um, eu leio as mensagens. CPI da toga é cortina de fumaça. Ele defende sabendo que não vai dar em nada, engana o povo, dá fogo, aturar. Flávio Kuzler. Olha, o Lazier pode ter seus defeitos, tá? Mas ele não é de enganar ninguém, viu? Que eu saiba. Tá? Eu tenho uma posição, é um cara honesto, um cidadão honesto. Milton, Lazier Martins, o mais do mesmo. Parabéns pelas suas posições, Milton. Tua paciência acabou e da maioria do povo também. É Edu Weber, de São Leopoldo. Edu Weber. Boa tarde, Milton. Essa imparcialidade que o Lazier defende, Geraldo de Novo Hamburgo. Geraldo de Novo Hamburgo, mandou uma foto aqui que eu vou ver depois. Boa tarde, Milton. Concordo em gênero, número e grau com o senador Lazier, Aguinaldo, bairro Sarandi. Tem os prós e os contras. Boa tarde, votei no senador Lazier, mas já julgou o presidente, perdeu meu voto. Os presidentes anteriores escolheram amigos para tudo e ninguém falou nada. E ele está a favor da ingovernabilidade? E não me fale em legalidade neste momento, Ivana. Ivana. Boa tarde, Milton. Nenhum dos ministros do STF possui, em sua condição de indicados, limites do princípio da impessoalidade. Pedro Mendes, advogado em Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Que democracia é esta? Só o judiciário manda, Newton? É o que eu tenho dito aqui, né? Milton, cadê o Lazier Martins que cobrava firmemente os políticos? Jogo da cidade de Canoas. Boa tarde, Milton, aqui é Luiz Colato de Porto Alegre. Não concordo com os posicionamentos do senador Lazier Martins, um abraço. Boa tarde, Milton, infelizmente nosso senador Lazier está botando as garras de fora. A mim nunca enganou, Luiz Carlos Capela de Santana. Boa tarde, Milton. PT sempre nomearam quem eles queriam e ninguém pediu nada. Agora o Lazier vem defender essa gente do STF. Mais uma máscara caindo no meio da cidade de dois irmãos. Pois é, Milton. Bastou colocar um delegado que veio da BIM e logo todo mundo ficar arrepiado, né? Por quê? Eliseu de Canoas. Boa tarde, Milton. O Lazier é outro. Roberto Wendler de Restinga Seca. Boa tarde, Milton. Assim não dá. Metade do STF trabalha para o PT e a outra metade para o PSDB. Assim não dá. Abraço, Maurílio, de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Me chamo César de Esteio. Lazier Martins, votei no senhor, mas só tenho visto em cima do muro. Ou tem ideias que impedem o crescimento do Brasil. Ou seja, não está ajudando em nada. Se for assim, pelo menos não atrapalhe. Milton, qual o pior vírus no Brasil? STF ou Corona? Abraço do Egídio Farias de São Sebastião do Caí. Do STF, ele é mais rápido, do Congresso Nacional, dos governadores, neste momento, dos prefeitos, esse vírus. Prefeito que manda prender, bater, governador que manda prender, bater as pessoas, os trabalhadores, as mulheres, e não acontece nada. Boa tarde, Milton. Pelo que eu ouvi do Lazier, ele também virou contra o povo. Só elogiou esse nefasto STF. Nelson de São Leopoldo. Olá, Milton. STF. Alexandre Moraes falando de moralidade. Até parece que ele tem. Está difícil assim. A prerrogativa do presidente agora parece ser do STF. Hermógenes, Porto Alegre. Parabéns, você colocou na parede com todo o respeito e educadamente, senador. Não te mexa, você tenha muita saúde e paz na sua família e Deus no seu coração para ter força para combater o mal. Marco Luquezzi Laporta, Zona Sul. Um abraço. Olá, Milton. Jornalista que escreveu anos 50, Brasil tem complexo de vira-lata. Hoje é um país de vira-lata, Peruso, Santa Rita. Eu não considero meu país um país de vira-lata. Nosso país está com lideranças. Falta um estadista, né? Estamos no meio de uma confusão, mas o nosso povo não é vira-lata, não. Não concordo. Milton, adoro assistir o teu programa à noite. Por que não convidar o Alexandre Garcia? Vocês fecham em muitos pontos. Beth Nutri. Nós já convidamos o Alexandre Garcia, ele não pode dar entrevista aqui, porque ele tem exclusividade com a Rádio Guaíba. Ele é comentarista lá da Rádio Guaíba, mas é meu amigo e eu já convidei ele. Boa tarde, Milton. Está difícil o presidente governar o Brasil, ainda mais com aquele bando de mequetrefes que querem derrubar ele de qualquer jeito. Nair de Gravataí. Boa tarde, Milton. Parece que é constitucional o STF interferir nas decisões do Executivo com a mesma narrativa de erros futuros. Guto. Vinícius Alves. Os tucanos do Covas, que morreu infelizmente embaixo de diversas denúncias de corrupção. Os tucanos do Fernando Henrique, que antes mesmo do PT, chegar lá e aceitar a máquina. O Paulo Francis já denunciava a roubalheira na Petrobras. Vinícius Alves. Boa memória, Vinícius Alves. Um abraço, muito obrigado aí. O Alexandre de Moraes é um absurdo, completo. O Ramagem virou amigo da família Bolsonaro em 2018 durante a campanha presidencial, ou seja, há 2 anos. Isso determina uma amizade íntima familiar. Que tristeza ver um país sendo conduzido por um STF podre. E ainda tem senador que acha que está certo. Que decepção com o lazer. Roberto Carneiro, Tramandaí. Boa tarde, Milton. Senador Lazier. Aí aqui não entrou a mensagem. A Cláudia Freire. Eles acham que enganam a população. Quem é de bem não se posiciona assim, Cláudia. Sobre o Lazier, causa perdida. Sabe quando terá mais meu voto? Nunca. Ele é do partido do fingido Álvaro Dias, o mesmo que detonou o presidente em um vídeo chamando-o de mentiroso. Se o Lazier não tem discernimento para enxergar o tabuleiro político, posicionando-se com quem convém, favor do Supremo não nos serve. Idem Ana Amélia, quando ficou ao lado de Manuela Dávila. Cláudia Freire. Um abraço, Cláudia. Boa tarde, Milton. O senador Lazier é do PDT, foi do PDT da Dilma, é mais um político inconfiável. Defende a corrupção instalada no Brasil há décadas. Ivan Araújo Kilian, Cachoeira do Sul. Olha, o Lazier pode ter todos os defeitos, mas não. Como eu também tenho todos os meus defeitos, mas não é corrupto, hein? Olá, Milton. Parabéns à Band pelo repórter de seus quilates. Fala o que tem que falar. Passei ali ouvir Everton do Partenon. Boa tarde, Milton. Tá difícil esse país, hein? O presidente vai ter que acabar indo a São Bernardo do Campo perguntar quem ele nomeia para a Polícia Federal. Quem controla o excelentíssimo STF? Daniel de Ivoti. Milton, boa tarde. A respeito da decisão do Celso de Mello, deveria suscitar a nulidade de instalação do inquérito pelo mesmo motivo da decisão do ministro Alexandre, impessoalidade, pois é pública a opinião do ministro Celso sobre o presidente da República, Paulo Tricolor do Lindóia. Paulo de Porto Alegre. Caro Milton, não seria de perguntar aos senadores se eles cumprem o artigo 37 da Constituição Federal? Duvido. Paulo de Porto Alegre. Conheci pessoalmente o senhor Ferreira, pai do Lazier, digo de coração, ele não é mais o homem que votei. Decepção total. Carlos Roberto Costa. Milton Carlos Roberto Costa, meu xará. Milton, boa tarde. O senador Lazier parece ser sério, mas não é. Você apertava ele mais, ele saía pela tangente. Que vergonha. Ginter Dick de Sapucaia do Sul. Eu não aperto ninguém, eu faço jornalismo. Olá, boa tarde, Milton. Estamos na escuta. Manda um abraço para Cristiane Silva e Daniel. Obrigado, Miriam de Gravataí. Silvia e Daniel, um abraço. Já estava colocando meu voto na urna para o Lazier Martins. Desisti, Gaspar do Menino Deus. Grande Milton, estamos realmente aprendendo com Brasília. César Marques. Meu Deus do céu, olha aqui. Parabéns, Milton, pelas tuas colocações. Falas a verdade. Jornalista do teu naipe, são raros. Ronaldo. Obrigado. Tem muita gente trabalhando também. Boa tarde, Milton. Bolsonaro tem muitos defeitos, mas vamos fazer justiça. Em 16 meses de governo, não apareceu nenhum caso de corrupção. Um abraço, César. Um abraço, César. Gilvan de Sapiranga. Vamos lá, Gilvan de Sapiranga. Um abraço, Gilvan. Boa tarde, Milton. A imprensa divulgar a curva de mortes diárias, só mostram a curva de mortes totais. Schneider. Vamos para a entrevista, 13h19, depois eu volto com mais mensagens. Olha o que tem de mensagens dos nossos ouvintes. Entrevista com o deputado Osmar Terra, que eu fiz ontem à noite, nós realizamos aqui ontem à noite. E vamos lá, 13h20, 25 graus, é importante essa entrevista. Doutor Osmar Terra, como é que está analisando como médico, como especialista, enfim, até este momento, o Covid-19?
Olha, doutor, nós temos que examinar baseado no que tem de conhecimento sobre epidemias virais, né? E conhecimento dessa epidemia, desse vírus em específico. O que nós estamos observando é um vírus que tem uma velocidade maior, uma velocidade de 50% maior que, por exemplo, que o H1N1.
Na primeira entrevista o senhor falou isso aqui.
É, e ele tem essa capacidade de contágio maior, e por isso está fazendo mais vítimas, né, do que o H1N1, não porque ele é mais letal, não porque pelo número de pessoas doentes ele tem mais possibilidade de matar uma pessoa. Não, é porque ele tem muita, ele está muito disseminado. Né? Então tem muitos casos. H1N1 foram 58 mil casos no Brasil, né? E morreram 2.100 pessoas. Então ele teve uma letalidade de 3,5%, 3,6%.
Uhum.
Esse vírus, ele provavelmente está subnotificado o número de pessoas, né? Deve tá mais de 100 mil pessoas já vírus, né? Que teve contato com o vírus, né? Bem mais do que isso. Então nós temos que esperar terminar a epidemia para até fazer essa avaliação.
Eu queria colocar o seguinte, antes, doutor Osmar Terra, eu estou colocando em dúvida, eu não sou especialista, eu sou generalista, mas como jornalista, tenho questionado muito e tenho acompanhado muito e pesquisado muito. E olha, eu durmo pouco, eu estou trabalhando direto em cima disso aí, para que não fale bobagem aqui, né? Até porque eu tenho buscado muitas informações, enfim. Eu digo para o senhor até, de peito aberto, tá? E o tempo vai provar. Esses números que estão sendo apresentados de morte, tá? Tem investigação que um terço dessas mortes que estão sendo colocadas como Covid-19, eu tenho minhas dúvidas se é Covid-19.
Estão empurrando tudo. Pode ter isso também. Tem, a partir de um determinado momento, passa a considerar tudo que é gripe, que é morte por influenza e tal, vira tudo coronavírus. Né? Mas isso é, né, eu nem estou entrando nesse mérito. O que eu quero te dizer é que a epidemia está chegando, está no pico, né? Deve estar começando já a diminuir o número de casos, embora a gente seja surpreendido pelo número de mortes, né? E cada morte, para mim, a vida nunca, não tem preço, né? As mortes sempre são uma tragédia, mas elas são um retrato de 14, 15, 20 dias atrás.
Uhum,
né? Elas não são um retrato do momento. Né? A pessoa, para vir a falecer do coronavírus, ela tem que ter. Ela passa um período longo em UTI, internada no hospital, depois em UTI. Então, sempre é um período de 2, 3 semanas. O que nós estamos vendo agora, as mortes não, elas já são um retrato do passado, né?
Sim.
Claro que pode ter muita morte, vai ter, né? Infelizmente vai ter, mas o vírus, nós temos que. O fator dinâmico para medir a progressão do vírus, se ele está aumentando o número de casos ou está diminuindo, é o número de pessoas internadas em hospitais, não na UTI. Porque a UTI, em geral, as pessoas que ficam na UTI, elas ficam um longo tempo. Elas ficam na mesma vaga um longo tempo.
Uhum.
Então tem que ver aquela pessoa que interna, melhora, vai para casa. Interna, melhora, vai. E esse número aumentando é sinal que a epidemia tá crescendo. Esse número indo aos poucos diminuindo é sinal que a epidemia está diminuindo. Né? Como eu já te disse, no Rio Grande do Sul, o pico da epidemia, o pior da epidemia, foi no início de abril, o número maior de casos. Né? Agora a tendência dela é diminuir. A Santa Casa hoje parece que tem um ou dois pacientes internados e vai estar dando alta para eles até amanhã ou depois. Então a Santa Casa inteira tá vazia de Covid. Né? Tem na UTI, tinha poucos casos. Em Porto Alegre tem 35 pessoas internadas em 600 vagas de UTI que tem disponíveis. É claro que não é só para o Covid, mas para tu ter uma ideia, em 600 vagas que tem para UTI, só 35 estão ocupadas por casos confirmados de Covid, né? E na internação hospitalar, no dia a dia, tem muito pouco caso. Né? Então tá, há uma tendência a diminuir. Eu estou tentando fazer esse levantamento, não é um levantamento fácil de fazer, porque demora, o Ministério da Saúde demora, leva 14 dias para mostrar isso. Né? Mas se tu pegar as curvas de 14 dias atrás, já estavam em queda, né, de internação hospitalar. Ah, mas teve tantos mil casos em São Paulo, tantos mil casos no Rio de Janeiro. Eu acho que tem regiões que vão ser mais lentas, mas essa diminuição, quando ela começa, ela vai. A epidemia, ela tende, ela tem um pico. E depois começa a cair.
Nós temos hoje 71.886 casos e 5.017 mortes pelo Covid-19.
Tu vê que é uma letalidade muito alta, não é a letalidade do... Se tu dividir o número de casos pelo número de pessoas que faleceram, vai dar quase 7, né? Uhum. Quase 7, se não me engano. Tem que fazer essa conta aí. Mas vai dar mais de 7, vai dar... Então, por cento, uhum. Na verdade, a letalidade no mundo é entre 2% e 3%, uhum. Né? No mundo, a letalidade do vírus, né? Uhum. Então, ele certamente tem que estar subnotificado, tem pouco teste. O nosso grande problema, nossa grande dificuldade desde o início é ter um número pequeno de testes e testes bem direcionados aonde é que tem que ser feito. Tem que ser feito naquelas pessoas que têm contato com a população de risco. Para evitar a morte, nós temos que trabalhar com a população de risco. Essa tem que ser super protegida. E quando o vírus chega nela, ela realmente tem mais... os quadros são mais graves, né? Então, são os idosos, as pessoas com doença crônica, e as pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então esse grupo tem que ser bem... E quem cuida deles tem que ser testado toda semana, seja no asilo de idosos, seja em casa. O ideal é que as pessoas tenham a possibilidade de fazer testes com frequência para ver se eles são portadores assintomáticos do vírus, né? Uhum. Que esses são os que realmente fazem a epidemia ser grande, né? E atingir muita gente. São os portadores assintomáticos. Foram esses que a Coreia controlou. E a Coreia controlou e tem o melhor resultado do mundo, é a Coreia. Né? Uhum. A Coreia, ela testava uma pessoa, ela dava positivo, ela testava toda a família, botava toda a família de quarentena, ia atrás de quem aquela pessoa teve contato, os amigos dela, quem que ela conversou nos últimos 14 dias, onde é que ela trabalhava, vai testando todo mundo, entendeu? Porque aí tu vai impedindo que aquela rede se expanda, que aquele contágio se expanda, né? E vai confinando essas pessoas 14 dias, depois elas voltam para a vida normal. Né? As empresas podem fazer isso com seus empregados, né? Testar os empregados, comprar. Os testes estão à venda, né? Não é difícil conseguir testes. Então, e testando e acompanhando, não só o governo, a Secretaria de Saúde, saber localizar onde estão os idosos, que a família deles tem que, o pessoal que está em contato, como é que tem que ter um protocolo na casa, por mais humilde que seja. Tem que ter um protocolo como cuidar do idoso, como não contaminar o idoso, como cuidar dele, manter ele atendido, alimentado, né? O idoso pode caminhar fora de casa um pouco, ele pode dar uma volta, se estiver distante das pessoas, principalmente se tiver um dia bonito, um dia de sol, ele pode caminhar, não precisa ficar confinado, parado em casa, porque ele vai ter outros problemas. Então, tem uma série de protocolos, de ações voltadas para a população de risco, que ajuda a diminuir a mortalidade. A Coreia teve a Seul é a população, a Coreia tem 51 milhões de habitantes, São Paulo tem 45. A Coreia teve 200 casos de óbitos até agora, a epidemia começou em fevereiro lá, já terminou, já está terminando. E São Paulo já tem 2 mil, já 10 vezes mais que a Coreia. A capital da Coreia, que é Seul, tem 10 milhões de habitantes, teve um caso de óbito, né? Então, essa maneira, eles não fecharam loja, não fecharam restaurante, não fecharam escola, deixaram tudo funcionando, né? E tudo com protocolo. Chegar no restaurante tem um protocolo lá para evitar contágio. Passa toda hora álcool gel na mesa, distância de 1,5 metro, tem álcool gel na entrada, álcool gel na saída, né? Ou água e sabão, que é a mesma, ajuda tanto quanto, né? As lojas também, né? Hoje tem uma hipocrisia, se acha que está se fazendo quarentena, quando não está se fazendo quarentena nenhuma. A população pobre não tem como fazer. A população pobre está passando fome, mora em barraco com 5, 6 pessoas. Às vezes é mais seguro ele sair para trabalhar. Às vezes não. Sempre é mais seguro ele sair para trabalhar do que ele ficar fechado com 6 pessoas num barraco de 30 metros quadrados, 20 metros quadrados.
Eu entrevistei hoje de tarde aqui, depois, mais tarde, inclusive, vou reproduzir essa entrevista no Bastidores do Poder, programa que eu apresento à tarde, das 2 às 4, e parabenizei, porque eu também sou um fã, sou um admirador do Rafael Greca. O Rafael Greca não fechou o comércio de Curitiba, ele organizou o comércio de Curitiba, ele só... cancelou as aulas dos alunos, enfim. Os restaurantes ele também não proibiu. O comércio de rua em Curitiba funciona normalmente. Ele não trancou o comércio de Curitiba absolutamente em nada, com exceção, que foi uma decisão do governador, os shoppings. Fora os shoppings, o comércio todos de Curitiba funcionando abertamente, o comércio de rua, os restaurantes, ele jogou a responsabilidade para os proprietários que quisessem abrir, só que ele, como engenheiro, ele fez um layout e jogou esse layout dentro do decreto, enfim, da orientação que ele deu aos comerciantes de lojas e restaurantes que teriam que seguir aquele roteiro, enfim, o layout que ele colocou. Inclusive, ele me disse hoje à tarde, olha, no sábado teve um maluco lá de uma loja de móveis em Curitiba que resolveu fazer uma promoção, lotou a loja e eu mandei fechar a loja. É, isso, eu estou dando liberdade, isso. Não cumpriu, eu mando fechar. Né? Eu tenho um transporte coletivo em Curitiba. Curitiba tem 2 milhões de habitantes, em torno de 1 milhão e poucas mil pessoas por dia no transporte coletivo. Diminuiu o volume de pessoas, nós estamos transportando, ele disse, em torno de 250, 300 mil pessoas por dia no transporte coletivo, também com orientação de máscara, enfim e tal. Eu estou dizendo isso porque, e mesmo assim, ele disse, olha, minha arrecadação vai cair aí 20%, 30%, mas eu consegui, estou conseguindo manter o comércio funcionando, enfim, com protocolos importantes, protegendo os idosos, pessoas, grupos de risco. Eu acho que a única capital do Brasil que não fechou o comércio foi Curitiba. E sabe quantas mortes? O senhor sabe quantas mortes em Curitiba? Com 2 milhões de habitantes, com uma temperatura que é mais favorável ao vírus do que Porto Alegre, 17 mortes. Porto Alegre fechou tudo, tranca tudo, proíbe tudo, 14 mortes.
É. Não, e Porto Alegre certamente circula menos vírus do que lá. Essa aqui é a questão. Essa questão que está sendo mal interpretada, que parece que quem fecha. Que o Rio Grande do Sul está tendo vantagem porque fechou e por isso tem poucos casos. Não, é porque circulou menos vírus. Primeiro, o Paraná está mais perto de São Paulo, né? Então, é natural que os estados perto, mais próximos de São Paulo tenham mais casos, né? Como o Espírito Santo está tendo um número elevado de casos porque está do lado do Rio de Janeiro, né? Então, quanto mais vai para o Sul, menor é a tendência de ter casos, né? De ter casos mais graves, inclusive.
Eu falei hoje à tarde, por exemplo, com a senadora Cátia Abreu, também entrevistando ela aqui, o Tocantins, que está afastado, está tranquilo lá.
Tocantins não tem nada. Tocantins tem 50 casos. Se fosse por quarentena, quem tinha que ganhar o prêmio era Tocantins. Tem 50 casos e dois óbitos. Uhum. Não é porque o Tocantins está fazendo quarentena. Ele está fazendo quarentena como o Ceará está fazendo quarentena. Como o Rio Grande do Sul está fazendo quarentena. Depende da circulação prévia do vírus. Se circulou mais vírus antes de começar a epidemia, tem uma massa maior de vírus circulando, o número de pessoas, de vítimas, aumenta. Fortaleza sozinha, que fez quarentena, fechou comércio, fez tudo que fez Porto Alegre, fez o Rio, mas Fortaleza tinha uma circulação de vírus antes de começar essa epidemia muito grande, por causa das linhas diretas de voo para Milão. Eles têm linha direta, é a única capital do Brasil que tem linha direta para Milão. Milão foi o epicentro da epidemia na Europa.
Fortaleza. Fortaleza.
Foi na Europa, Fortaleza. Uhum. Então Fortaleza sozinha tem o dobro de casos que o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina juntos. Junta todos os casos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Fortaleza tem o dobro. Então, só a cidade de Fortaleza. Por quê? Porque circulou mais vírus lá. Não está circulando vírus no Rio Grande do Sul como circula lá. Né? E não é por causa da quarentena, porque não circulou antes da quarentena, antes de tomar qualquer medida, já tinha menos vírus no Rio Grande do Sul. Né? Com 400 municípios quase sem, não tem nenhum caso no Rio Grande do Sul. Está tendo agora, a tendência é cair, é diminuir, e até 15 de maio, 20 de maio, não tem mais epidemia no Rio Grande do Sul. O pico da curva já passou no Rio Grande do Sul. Uhum. Agora está tendo um pequeno surto em Lajeado, né, porque parece que algumas empresas lá teve uma contaminação, tem que esclarecer, tem pessoas investigando, a Univac
Passo Fundo.
E Passo Fundo por causa do asilo, do lado dos idosos. Ali O perigo são os asilos. O perigo de ter, aumentar a mortalidade são os asilos. Os asilos, aí eu vou aproveitar a audiência do programa e falar para os secretários municipais que estão me ouvindo. Asilo tem que ser prioridade um. Acima de tudo, o asilo tem que ser protegido. Todo mundo que trabalha no asilo tem que ser testado toda semana, porque ele pode estar numa semana sem ter vírus e na outra semana ter sido contaminado em algum lugar. Os asilos têm que ser bloqueados, não pode ter visita. Né? Os idosos têm que ficar com os funcionários ali, movimentando, fazendo tudo que tem que fazer. Mas qualquer caso de febre, tem que ter equipe de saúde da família todos os dias no asilo, acompanhando como é que está a situação dos idosos, vendo se tem febre, não tem e tal. E todo mundo testado para não passar vírus para os idosos. Os asilos são prioridade um. Em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, os asilos são prioridade um. Tem que proteger essa população de risco. E em casa, a mesma coisa. Quem lida com idoso tem que ter um protocolo. Onde é que estão esses protocolos? Onde é que o governo do estado deve estar criando? Tem uma secretária muito competente, que é a Arita, né? Mas isso tem que estar funcionando. Eu acho que os protocolos para sair de casa, trabalhar, tem que ter um protocolo. É isso que o Greca está fazendo lá em Curitiba.
Pois é, mas aí eu tenho minhas dúvidas. Eu sei que, com todo o respeito, o senhor tem elogiado a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, mas eu não estou entendendo confinar todo mundo e o que a secretaria... Então, o governador não escuta a secretária de Saúde, ou ela não acredita, né, no que... Ela acredita que confinamento vai resolver o problema, né? E que, na verdade, não é isso, né?
Eu não discuti com a secretária isso, né? Mas ela é disciplinada à orientação do governo. Se o governo tem uma orientação política, acho que foi uma decisão... Todos os governadores juntos tomaram uma decisão política.
Uhum.
De fazer esse lockout, fazer a quarentena, né? É o efeito manada. Foram no efeito manada lá do... assustados com a projeção do Imperial College, né? E foram fechando tudo. E isso se revelou simpático à população, que parece que quem faz isso está preocupado com a vida das pessoas, né? E quem é contra parece que não está preocupado com a vida das pessoas, quando não é, é o contrário, né? O que eu estou alertando o tempo todo desde o início é que fechar as pessoas em casa, só dizer que vai para casa, sem ir atrás, sem testar, sem ver onde é que estão as pessoas contaminadas, onde é que não estão, como proteger os idosos. Essa é a ação mais importante, não é fechar as pessoas em casa. Fechar as pessoas em casa aumenta o contágio. Aumenta o contágio, como aumentou na Itália, aumentou na França, aumentou nos Estados Unidos, quando fecharam, os Estados Unidos não estavam fechando. Quando fechou, explodiu o contágio nos Estados Unidos, aumentou o contágio enormemente em cidades que o vírus já estava circulando antes, como Nova York, que vai a população do, é a capital do mundo, né? Vai todo mundo para lá. Então o vírus circulou muito lá. Era natural que fosse Nova York o epicentro.
Pois é, eu tenho uma dificuldade, não. Eu acho um absurdo quando o gestor público toma algumas decisões. Aliás, eu não tenho problema nenhum, espaço está aberto aqui ao prefeito Nelson Marquezan, ao governador Eduardo Leite também, espaço sempre aberto. Mas eu quero dizer o seguinte, tá? No dia 3 de fevereiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, baixou um decreto, né, alertando sobre o coronavírus, né, fazendo um alerta para conter o coronavírus, chamando atenção na área da saúde sanitária, enfim e tal. Eu estou falando 3 ou 4 de fevereiro. 24, 25, 26, todo mundo fez carnaval. Ninguém deu absolutamente bola para nada. E não vem ver me dizer, porque o Ministério da Saúde aponta que aqui no Sul, por exemplo, o vírus no Brasil já tinha entrado no começo de janeiro. No começo de janeiro. Eu estou certo ou estou errado?
Quase já detectado de janeiro. Mas em fevereiro, com certeza, ele estava circulando.
Pois é.
Em fevereiro, com certeza.
Pois é.
E já em grande número.
Pois é, então se ele está circulando janeiro, fevereiro, quando é que começou esse confinamento, né? Quer dizer, é um negócio assim, sinceramente, depois desse depoimento hoje do prefeito Rafael Greca, de Curitiba, eu fiquei impressionado, mais uma... Impressionado, não. São decisões que eu respeito democraticamente, mas que estão destruindo o país, destruindo as cidades, destruindo os estados. Hoje mesmo, mais 600 trabalhadores sendo jogados na rua aqui no Rio Grande do Sul. Ontem, 400 ou 500 numa fábrica em Santo Antônio da Patrulha. Todos os dias é mais de 7 mil demissões na área de calçados. O
Espaço fechou uma fábrica agora com 400 empregados. Tem sentido um negócio desse? Não tem sentido. Isso não altera um caso, não diminui um doente, não evita uma morte, nada. É uma construção teórica que não tem aplicação prática nenhuma e que estão seguindo cegamente. Não tem, tu pode...
É a maioria, né? A maioria, né? Eu vi, inclusive, hoje um depoimento do ex-governador Germano Rigotto. Gosto muito do Germano Rigotto, não concordo com a posição dele, tem que confinar tudo, tem que fechar tudo, tem que esperar porque eu pico, porque eu não sei o que, não concordo, eu não sou especialista, como ele também não é, né? Ele é um dentista, eu sou jornalista, mas eu procuro me formar com os jornalistas, mas respeito a posição dele, ele inclusive contesta a sua posição, contesta a minha, enfim e tal, mas eu respeito, acho que contestou, inclusive, hoje, declarações suas sobre a Coreia, enfim, e tal. Mas, bom, eu acho que esse debate não fica bom. Não
vale a pena.
Não vale a pena.
Quero dizer que eu tenho um pouquinho mais de experiência nisso que ele.
E o senhor foi secretário de saúde e fez o enfrentamento na linha de frente, né? Os ouvintes me cobram muito aqui também de que nós, aqui nas entrevistas... acho que nas primeiras entrevistas calculamos, o senhor calculou em torno de 1.200, 1.300 mortes, não passa disso. Eu tenho dito aqui para os nossos ouvintes, olha, se o deputado, o doutor Osmar Terra, tivesse números exatos, assim, tivesse, eu ia pedir para ele me dar os números para me jogar na Mega Sena. Porque também não é assim, né?
Quer dizer... O que aconteceu, Milton, é importante explicar. O que aconteceu é baseado, os cálculos que eu fiz inicialmente, foram baseados na letalidade que a gente estava vendo na Coreia e na China, que é uma letalidade mais baixa, muito mais baixa, que corresponderia hoje a menos da metade desses óbitos que teve aqui no Brasil já. Né? Então é uma letalidade baixa, e eu fiz uma estimativa, é muito difícil tu prever a quantidade exata que vai ter. Agora, por que eu fiz esse cálculo? Né? Por que eu disse que não vai ser tão alta a letalidade? Eu me baseei no que estava sendo previsto pelo tal de Átila Lamarino, que virou estrela aí da grande imprensa, dando entrevista que ia morrer mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Depois a Intercept, essa revista aí, disse que ia morrer 432 mil pessoas. E eu disse, não vai morrer muito menos do que isso, não vai ter tanta morte no Brasil, a letalidade do vírus não é tão alta, né? Não vai acontecer essa catástrofe que estava sendo prevista lá pelo Imperial College, que influenciou todas as previsões catastróficas, né? Vai ser muito menos. E eu vou dizer, eu não vou fazer previsão em números, porque as pessoas, é engraçado que elas pegam as previsões de quem prevê um número menor de mortes e não falam desses absurdos de 1 milhão de mortes, 430 mil mortes e tal, que foi mais divulgado pela grande imprensa.
Claro.
E mais ainda, você sabe que o Instituto Adolfo Lutz, que é um centro de excelência em pesquisa em São Paulo, né, nessa onda do governo de São Paulo de assustar as pessoas, assustar, publicou há um mês atrás que iam ter 250 mil mortes em São Paulo se não fizesse o lockout, se não fizesse a quarentena. Fazendo o lockout e a quarentena, ia morrer 120 mil pessoas em São Paulo.
Bom, 3 horas e 44 minutos, é parte da entrevista. Vamos a Brasília, que eu quero ver o que está dizendo o presidente da República na posse do novo ministro da Justiça, André Mendonça. Está tomando posse o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Que por vezes que o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Muito obrigado, senhor. Prezado André Luiz de Almeida Mendonça, nosso novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Uma coincidência, fui criado no Vado Ribeira, região mais pobre de São Paulo. O André Luiz também é do Vado Ribeira, só não foi registrado em Miracatu porque lá não tinha maternidade. Temos aqui um gigante do Vado Ribeira, esse pequeno grande homem, de um cérebro, de uma mente invejável. Muito obrigado por existir, meu prezado, depois da Damares, terrivelmente evangélica. Prezado José Levi, novo advogado-geral da União, eu conhecia pelos seus trabalhos, mas confesso, nunca havia conversado contigo, mas por mais que um minuto. E quando surgiu a oportunidade de o André ir para a justiça, uma lacuna que ora se aparecia na AGU, o seu nome foi uma unanimidade. Confesso que até mesmo Vossa Excelência ficou preocupado com o tamanho, com a quantidade de pessoas que apontaram para o seu nome. Muito obrigado por aceitar esse desafio. Para você também a minha continência aqui. Da Escola Preparatória de Cadete do Exército para o Colégio Militar de Porto Alegre. Prezado Ibanez Rocha, governador do DF, viemos conversando há algum tempo e eu estou muito feliz em contar com a sua contribuição e também com o entendimento de alguma coisa que nós propomos ao DF. Afinal de contas, somos irmãos. Vamos viver juntos eternamente. Senhora Michele, natural de Brasília, mas moradora de Ceilândia, muito obrigado por você existir. Assim como o André se referiu à tua esposa, à sua esposa, eu me refiro a você também como uma pessoa certa nos momentos difíceis, mais do que uma mãe, uma companheira. Senhores comandantes de força, nossa Marinha, representando o Exército, nossa Aeronáutica, é uma satisfação tê-los aqui. Também nos momentos difíceis, a nação sempre se socorreu das forças às quais Vossa Excelência comanda e tem feito um trabalho que, pese as dificuldades, invejável, sempre em defesa da democracia, da liberdade e do bem do nosso povo. Muito obrigado aos senhores. Prezado Noronha, se permite fazer assim, presidente do STJ, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi foi um amor à primeira vista. Me simpatizei com Vossa Excelência, temos conversado com não muita persistência, mas as poucas conversas que temos, o senhor ajuda a me moldar um pouco mais para as questões do Judiciário. Muito obrigado a Vossa Excelência. Senhores, senhoras, meus amigos parlamentares, velhos colegas da Câmara, Senado, demais autoridades, meus queridos ministros, vocês compõem um time que está ajudando o Brasil a mudar de patamar. Mas antes, me permitam, pela contingência, pelo momento em que se vive, a fazer uma leitura de dois artigos da nossa Constituição. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Seu parágrafo único. Todo poder emana do povo, povo esse ao qual nós devemos lealdade, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E o artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim, me comporto e dirijo essa nação. Não posso admitir que ninguém ouse desrespeitar ou tentar desbordar a nossa Constituição. Esse é o meu papel. Esse é o papel não só dos demais poderes, bem como de qualquer cidadão desse Brasil. Harmonia, independência e respeito entre si. O nosso governo tem uma missão. O seu chefe, ora representado aqui, dia muito, sonhava em poder mudar de fato, de verdade, o destino da nação. Assim permaneci por 15 anos no Exército Brasileiro, ao qual eu muito devo na minha vida, bem como ao Legislativo, o qual eu integrei por 28 anos. Exerci o meu papel da maneira que eu achava que devia fazê-lo. Acima de tudo, muita independência. Consegui uma eleição, uma série de dificuldades. Assumimos e formamos o nosso sonhado time de ministros. Nenhum presidente, que se tem notícia, conseguiu fazer o time dos seus sonhos. E eu montei esse time. Mas um time, os seus jogadores, os seus integrantes, também se cansam. Uns, o técnico resolve tirá-los de campo. Outros resolvem pedir para ser substituído. Outros alegam cansaço. E usando o direito que tenho de como chefe do executivo, nós substituímos essas pessoas. E nós depositamos muita confiança em quem entra em campo. Porque o nosso objetivo é um só. Assim como é o dever do Legislativo produzir felicidade, o nosso também é, juntamente com o Legislativo, produzir o melhor para o nosso povo. E o que é muito importante, dar esperança ao nosso povo. Ninguém vive sem esperança, da vontade de encontrar a mulher amada, de ter filhos, de sonhar com uma estabilidade econômica, de se orgulhar de dizer que é brasileiro, de ter a sua liberdade religiosa, ser um cidadão em sua plenitude. Hoje entra na justiça o senhor André Mendonça. É deslocado, sai de uma posição para outra. E pelos aplausos que aqui ele recebeu, todos nós temos certeza que desempenhará muitíssimo bem. Obrigado. Essa é a sua missão. Tenho certeza, assim como os demais, formará a sua equipe de acordo com o seu entendimento e levando-se em conta os méritos de cada um dos seus integrantes. Uma das posições importantes, que quem nomeia sou eu, é o do diretor-geral da Polícia Federal. A nossa Polícia Federal não persegue ninguém, a não ser bandidos. Um pequeno parênteses. Respeito o Poder Judiciário. Respeito as suas decisões. Mas nós, com toda certeza, antes de tudo, respeitamos a nossa Constituição. O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa que eu conheci no primeiro dia após o fim do segundo turno. que foi escolhido pela Polícia Federal do governo anterior como um homem de elite, um homem honrado, um homem com vasto conhecimento, um homem à altura de representar e de ser o chefe da segurança do chefe da presidência da República. Creio essa ser uma missão honrada para o senhor Ramagem. E eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje, dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará para o bem da nossa Polícia Federal e do nosso Brasil. Prezado Levi, ex-aluno do Colégio Militar, você é o sétimo ministro entre 22 que passou pelos colégios militares, o que bem prova a excelência do ensino ministrado nessas instituições. Pensando nisso, o nosso ministro da Educação, Van Traub, começou a botar em prática um plano ousado, a criação das escolas cívico-militares. Parabéns, ministro. O que nós, realmente, como integrantes executivos, temos que fazer pela educação é dar-lhes bons ensinamentos, para que possam no futuro serem bons profissionais e não excelentes militantes. Prezado Levi, como disse há pouco, você foi uma unanimidade. Tenho certeza que esse trabalho que será exercido por Vossa Excelência brindará a todos nós, não só defendendo aqueles previstos em nossa Constituição, bem como participando, assim como os demais poderes, em políticas que possam alavancar o nosso país para o desenvolvimento. Você, ou o senhor, é sangue novo e é jovem. Sei que muitos de nós nos contagiaremos mais ainda com a sua presença e cultuação. Assim sendo, a esses dois jovens ministros, André e Levi, Deus abençoe vocês dois, Deus abençoe o nosso Brasil, e tenha certeza que juntamente com o Poder Judiciário e com o Poder Legislativo, compomos agora um grande time de privilegiados que está em nossas mãos o futuro do nosso Brasil. Acredito em vocês, acredito no Brasil e acredito em Deus. Muito obrigado.
3:58, está aí a palavra do presidente da República na posse do novo ministro da Justiça. Nós estamos chegando ao final do Bastidores do Poder. Vem aí em seguida, 25 graus a temperatura, Esporte Notícia com Alex Bagé e Sérgio Boas. Eu volto logo mais às 9 da noite. Fiquem com Deus e até lá.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use.
Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERTE.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, Direito para a Vida.